Poder e Contrapoder, por André Singer.
Professor André Singer, hoje, na nossa última coluna do ano, eu queria te pedir para fazer uma análise retrospectiva de como é que foi 2017.
Olha, Gustavo, 2017 foi um ano muito cheio de acontecimentos, né? Falando aqui do Brasil, eu diria o seguinte: do ponto de vista da sociedade, nós começamos o ano com uma rebelião e massacres nos presídios. Nós tivemos muita notícia sobre a questão da criminalidade, particularmente no Rio de Janeiro, e eu tenho a impressão de que nós vamos terminar este ano num quadro complicado com relação a esses temas, né? Porque, na verdade, com a PEC do teto dos gastos que foi aprovado o ano passado, na verdade não há muito recurso por parte do Estado para fazer frente a esses problemas, que são problemas importantes, né? É claro que, se houvesse uma retomada forte da economia, possivelmente houvesse uma possibilidade de você ter um certo alívio, mas essa retomada da economia, que muito lentamente começou a acontecer a partir de meados do ano, ela não está com cara de que vai produzir grandes efeitos rapidamente. Pelo menos a gente parou de piorar e está lentamente começando a melhorar, mas esse ritmo é muito baixo. E isso implica também, né, numa consequência, já falando um pouco mais diretamente da política, de uma impopularidade do governo, né? Esse governo foi governo Temer, o governo talvez mais impopular desde o início da redemocratização, né? A gente nem tem medidas anteriores a isso para poder comparar. É um governo fortemente impopular em função desse quadro, vamos chamar assim, econômico-social, que veio se prolongando ao longo do ano de 2017. Nós tivemos muitas notícias no campo da Lava Jato também. A própria morte do ministro Teori Zavascki no começo do ano, uma grande surpresa. O ministro Edson Fachin assumiu a relatoria da Lava Jato, deu continuidade aos trabalhos. E aí, no meio do caminho, nós tivemos essa grande bomba, né, que foi a gravação do Joesley Batista com o presidente Temer e com o senador Aécio Neves. No final das contas, né, surpreendentemente, para um governo, como eu disse antes, tão impopular, o presidente Temer conseguiu maioria na Câmara dos Deputados duas vezes, em agosto e em outubro, para sustentar seu próprio mandato, apesar da baixa popularidade, ou seja, mostra que ele tem força no Congresso. Agora, isso não faz com que a situação dele fique melhor quando a gente olha para o futuro. Cabe dizer também que o senador Aécio Neves, envolvido na mesma onda, né, de gravações do empresário Joesley Batista, acabou se salvando por um mecanismo parecido. Ele foi salvo pelo Senado, continua exercendo seu mandato e até com alguma influência no próprio PSDB, que ele presidia até há pouco. E ainda antes de nós passarmos para o último tópico, que seria o das eleições do ano que vem, eu diria que precisamos mencionar o fato de que, no âmbito da Lava Jato, o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão e sofreu uma delação, uma colaboração premiada por parte do ex-ministro Palocci, dizendo que ele havia feito um pacto de sangue com a Odebrecht. Se a gente olha para esse conjunto de fatos, aparentemente o mais prejudicado, que vai acabar sendo efetivamente mais prejudicado, é o PT, por conta justamente do fato de que os outros dois, né, vamos dizer, Temer e Aécio, embora muito, muito pressionados pela opinião pública, acabaram se salvando, mas o ex-presidente Lula foi condenado e agora vai ter um recurso julgado na segunda instância em janeiro. Bem, vamos falar um pouquinho, para encerrar, das eleições do ano que vem. Nós tivemos algumas novidades importantes, né? Ascensão e queda do prefeito Dória, que num certo momento parecia um candidato forte à presidência da República, acabou se esvaziando. A desistência do Luciano Huck, que num determinado momento também apareceu como uma possibilidade de candidatura. E a consolidação do governador Geraldo Alckmin na presidência do PSDB, indicando que ele será provavelmente a opção do PSDB como candidato no ano que vem. No entanto, ao longo deste ano, o que foi se efetivamente se fixando é uma polarização no eleitorado entre Lula e Bolsonaro, que eu traduzo como uma polarização entre lulismo e antilulismo. Não temos tempo de analisar aqui detidamente por que que se fixou essa polarização, mas eu diria que ela tem a ver justamente com a impopularidade do governo Temer, cuja repercussão vem sendo o fortalecimento contínuo da candidatura do ex-presidente Lula. E assim nós chegamos ao final com a questão de que não se sabe se o ex-presidente Lula efetivamente hoje o primeiro colocado, né, nas pesquisas, de longe, se ele poderá ser candidato, uma vez que o seu recurso em segunda instância vai ser julgado em janeiro, e aí pesa a questão da ficha limpa, em que, teoricamente, se houver uma condenação em segunda instância, o condenado não pode ser candidato. Mas há possibilidade de recursos, né, ao TSE, ao Supremo Tribunal de Justiça. Enfim, nós vamos ter aí um ano de 2018 ainda muito movimentado, e eu diria que a conclusão dessa retrospectiva não é otimista. Nós teremos, provavelmente, uma continuidade dessa crise atravessando o próprio processo eleitoral em função dessas características que eu procurei resenhar aqui, que estão todas interligadas, né? Então, eu acho, infelizmente não posso dar uma boa notícia nessa última coluna do ano, eu acho que nós teremos um prosseguimento dessa crise, um ano difícil em 2018, mas apesar disso eu aproveito para desejar um excelente Natal e um excelente Ano Novo para todos os nossos ouvintes, e nós nos reencontraremos no começo de fevereiro.
Professor, muito obrigado. A coluna volta dia 8 de fevereiro. Até lá.
Até lá, muito obrigado e um bom Natal, bom Ano Novo para todos.
Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier.
Poder e Contrapoder, por André Singer.